UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada, aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 FM. Eu sou a Alessandra Dantas. E agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. O livro Anu, não texto, de Buil, poesia de Vilmar Silva, completa 10 anos de lançamento com exposição em BH. Nesse espaço de tempo, a obra já ganhou várias edições e tem agora comemorativa de uma década, pela editora Sereia Cantadora de São Paulo. E a exposição já está em cartaz e fica até o dia 23 de setembro. E eu converso agora com o poeta, performer e apresentador do Tropofonia aqui na Rádio FMG Educativa, Vilmar Silva. Boa noite, Vilmar. Tudo bom com você?
Com você, pelos ouvintes aí da 104,5, programa Noite Ilustrada. Obrigado.
Eu agradeço, Vilmar, a sua presença aqui no Noite Ilustrada hoje. Vilmar, a exposição em comemoração aos 10 anos do livro Anu foi lançada recentemente, não é isso? Mas não é só uma exposição, tem também instalação, performance, vídeo-poema, objeto e drink Anu. Conte um pouco pra gente que projeto é esse, Vilmar?
É uma mostra híbrida Anu, 10 anos da primeira edição do livro Anu, que foi em 2001. Na época, essa edição foi lançada no Centro de Cultura Belo Horizonte, ali na Rua da Bahia com Augusto Lima, quando realizei também, eu e outros artistas envolvidos no projeto de ocupação do espaço Centro de Cultura Belo Horizonte, ocupamos todos os espaços Centro de Cultura Belo Horizonte. E nesses últimos 10 anos, a Anu voou e se transformou e se metamorfoseou em várias outras linguagens, em vários outros suportes. Essa mostra híbrida é uma tentativa de apresentar essa diversidade de linguagens e suportes que eu venho experimentando com o livro. É o livro objeto, é o livro instalação, é o livro performance, é o livro exposição, é o drink, é uma grife também Anu, e são diálogos, né, que coloca a performance em diálogo direto com a poesia. São exatamente essas propostas de ruptura com as vanguardas históricas do século XX é que tem me interessado, e o Anu é uma dessas atividades que eu venho desenvolvendo.
E Vilmar Silva, você também é poeta e performer. E nós vamos falar muito sobre performance aqui hoje. O que é performance para você, Vilmar?
Bem, hoje mesmo eu acabei de participar agora à tarde do Festival de Performance aqui em Belo Horizonte, onde participei com outro trabalho meu, que é o Caixa Prego, uma parceria com o Gilberto Mauro, que é músico. E conversamos muito sobre isso e realmente é uma pergunta muito interessante, porque performance é aquilo que ainda não tem nome. Eu acho que a performance, de certo modo, ela é a matriz de todas as artes. Todas as artes, organicamente, conceitualmente, elas passam, via de regra, pela performance. Agora, a performance, ela tem um conceito híbrido, ela tem um conceito aberto. Eu penso que, com aquele salto no vazio, né, que Yves Klein deu, eu acho que abriu, assim, um horizonte para nós pensarmos não apenas o que é performance, mas como realizar a performance. Eu acredito que toda essa diversidade híbrida, essa tentativa, essas experiências de linguagem, que elas colocam em diálogo toda a diversidade de suportes, de linguagens, de manifestações artísticas, me parece que elas podem ser denominadas, chamadas de performance. Mas eu penso que ainda é incipiente dizer o que é performance. Eu colocava exatamente isso, performance é aquilo que não tem nome. O Anu, por exemplo, ele representa muito esse extrato, essa dimensão do que seria performance, porque tem um diálogo com a poesia, mas não é literatura. Né? A poesia até acho que não é literatura. E a minha poética, ela é menos literatura ainda. Eu acho que tem muito mais diálogo, ela se espelha muito mais na experiência da performance do que na literatura propriamente dita. E então a performance é algo assim que tem me interessado muito e que eu venho trabalhando há anos exatamente com a performance. E experimentando esses muitos suportes, essas muitas linguagens, hesitando sempre, né? Eu acho que a poesia, a performance, ela traz essa hesitação, não apenas do conceito, mas da realização e da concepção da obra de arte em si. O que é uma obra de arte? Uma obra de arte conceitual, a arte conceitual, melhor dizendo, são tantas sentenças sobre obra de arte, mas nós colocamos em própria questão a obra de arte. A performance, ela coloca em questão a própria performance. O que é performance? Uma atitude, por exemplo, num espaço aberto, num espaço físico, uma intervenção, ela pode ser vista como uma performance? Pode. Um poema, dependendo da linguagem, como é desenvolvido, eu acho que é a linguagem que determina a obra de arte. Eu acho que, fico pensando assim, né, depois dessas... O século XX, né, Alessandra, ele nos deixou um legado incrível. Eu acho que a Semana de Arte Moderna, depois o concretismo, a poesia marginal, isso para citar apenas três momentos assim, históricos de arte no Brasil, mas que essas experiências são tradição. Então, aquilo que eu falo, acho que nós vivemos também a queda das vanguardas históricas. Estamos no terceiro milênio. E exatamente, do ponto de vista temporal, estamos no terceiro milênio, é preciso entender, é preciso reconhecer, a exemplo do que Drummond disse, que ele vivia na época um tempo de homens partidos. Que partido ocupamos hoje? Partido no sentido político, inclusive. O que partidos podemos ocupar realizando performance? As performances têm me interessado muito e eu tenho uma experiência assim, exatamente de levar performance para espaços muito diferentes, não apenas espaços urbanos, espaços públicos, mas também espaços fechados e com públicos diferentes. Aqui no Brasil, no exterior, em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, na América Latina, na Europa, na África. Agora, no final de agosto, eu retornarei a Portugal, onde estarei também me apresentando no Porto, em Lisboa, em Vila Nova de Famalicão, levando essa experiência da performance.
E, Vilmar, e falando sobre o livro Anu, num texto de biopoesia, vamos por partes primeiro. O que seria uma biopoesia, Vilmar?
Bem, eu acho que o que tem faltado, que me parece, sendo um artista conceitual que sou, mas em nenhum momento eu entendo que não podemos nos distanciar da nossa dimensão orgânica, da nossa dimensão humana. Uhum. Eu acho que precisamos, de certo modo, Alessandra, reabitar a própria vida, reabitar o próprio sentido em busca de algo que provoque uma redescoberta da nossa essência, não apenas como seres humanos, mas em busca do eu no espelho, mas um eu outro, puxando aqui para o centro da conversa o poeta francês Arthur Rimbaud, que falava eu é um outro, esse eu outro, eu acho que ele, nós precisamos evidenciá-lo e reconhecê-lo como uma extensão daquilo que somos também. Eu acho que vivemos um momento também em que é importante, que é quase condição, reconhecer o outro como uma extensão de diálogo, não apenas com o outro, mas conosco também, com a gente mesmo. Porque nós só temos condições de reconhecer o outro como nosso semelhante a partir do momento que nós também reconheçamos a nossa dimensão mais natural, a nossa dimensão mais pessoal. Eu acho que a poesia biosonora, ela joga com essa dimensão física, corpórea, erógena. Me parece que a criação, de um modo geral, ela passa também por essa dimensão erógena, porque criamos a partir dessa dimensão erótica, né? Eu acho que essa dimensão erótica, ela é também, por natureza, biológica. Então, essa dimensão orgânica, biológica, ela tem se norteado e tem provocado em mim esse desejo de repensar, não apenas a poesia, mas de repensar a poesia ou a criação da obra de arte, seja a poesia, a performance, a instalação, uma exposição, qualquer que seja o tipo de atividade ou de território de arte que a gente vá trabalhar, mas nós não podemos nos distanciar da nossa dimensão humana. Eu penso que nós somos, né, seres também que precisamos também dialogar com o nosso hibridismo animal, vegetal, mineral, porque de certo modo também nos expandimos para esses outros territórios. Então eu acho que a poesia biosonora, ela vem exatamente trabalhar essa dimensão física. Mesmo quando, ainda hoje, Alessandra, conversávamos sobre isso, mesmo quando ouvimos uma estrutura sonora, por exemplo, dependendo do tipo de criação a que foi submetida aquela obra de arte, toda a nossa dimensão física, toda a nossa dimensão da sexualidade, toda a nossa dimensão erógena, toda a nossa provocação erógena, tem como transferir. Então, acho que a poesia biosonora é esse desejo, de certo modo, de reabitar a própria vida, de reconhecer o outro como espelho do próprio eu.
E, Vilmar Silva, além de autor, você também apresenta aqui na Rádio FMG Educativa o Tropofonia, que nasceu em 2007 na Argentina e em 2008 se expandiu para o Uruguai e só depois veio aqui para BH. Quais são os próximos projetos para o programa?
Bom, o Tropofonia, esse projeto, como você disse, que nós temos um núcleo que surgiu na Argentina, depois no Uruguai, aqui em Belo Horizonte. Já temos um outro núcleo na cidade de Cochabamba, na Bolívia. e em Belo Horizonte o programa tem alcançado assim, grandes índices de interesse, não só em Belo Horizonte, porque toda a programação da 104,5 está, é online, não é isso? Então o Tropofonia, ele que começou aqui na rádio da 104,5 em 2009, em 2010 recebemos o prêmio Roquette Pinto, que é um prêmio que foi promovido pela ARPUB, Associação das Rádios Públicas do Brasil, com o MINC, o Ministério da Cultura. Esse prêmio na categoria Rádio Arte, ele foi muito importante para o projeto Tropofonia, muito importante para o projeto, porque nos ofereceu ainda mais subsídios para continuar com essa experiência de linguagem, que é também um tipo de experiência de linguagem, que no nosso programa Tropofonia Belo Horizonte, Alessandro, nós evidenciamos roteiros criados a partir de poetas, não apenas do mundo de língua portuguesa, mas poetas de diferentes línguas, mas poetas da atualidade. Criamos roteiros a partir da vida e obra de autores e gravamos esses programas, que tem um programa de uma hora de duração, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 23 às 24 horas, e que é uma tentativa também, Alessandra, de compreender que o Tropofonia é um novo ensaísmo, um ensaísmo com criação altamente contemporânea, que vai para o rádio. Eu acho que é, que é exatamente repensar o espaço do rádio como um espaço de arte. E o Tropofonia tem esse desejo de levar pelas ondas sonoras exatamente algo que seja vivo, dinâmico, que seja humano, que seja muito inusitadamente artístico. E o Tropofonia também, o nosso programa Tropofonia vai também lá pela rádio da Universidade de Salamanca, isso também desde agora, início desse ano, de 2011. Então isso tem sido muito interessante para nós. E o que é surpreendente, Alessandro, é que alguns programas têm sido objeto de estudos e de reflexão e de compreensão de vários autores contemporâneos que têm sido estudados em outras universidades, não só no Brasil, mas como também na Argentina, na República Dominicana, em Portugal e na Espanha. Isso também é um outro aspecto muito interessante. E realizamos também, Alessandro, o Festival Tropofonia. O primeiro Festival Tropofonia aconteceu em 2009 na Argentina, na cidade de Rosário. Uhum. No ano passado fizemos o segundo Festival Tropofonia em Cochabamba, na Bolívia. E esse ano, agora em dezembro, faremos aqui em Belo Horizonte o terceiro Festival Tropofonia.
Eu confesso para você, ouvinte, que eu já ouvi uma gravação aqui do Tropofonia ao vivo aqui nos estúdios da Rádio FMG Educativa. Eu fiquei impressionada com o que vocês fazem. É um programa ótimo, muito interessante. E eu sugiro que você, ouvinte, ouça às segundas-feiras, às 11 horas da noite, aqui na Rádio FMG Educativa, o Tropofonia. Vocês vão se surpreender, não é isso mesmo, Vilmar? Muito prazer.
É um programa bem inusitado, ele surpreende sempre, né? Inclusive, nós mesmos nos surpreendemos a cada experiência de linguagem sonora que realizamos fazendo Tropofonia. E outra coisa, Alessandra, é que toda a programação, os programas Tropofonia, eles estão disponíveis na internet, no blog tropofoniabelohorizonte.blogspot.com e também no site tropofonia.com.ar, que é AR, de Argentina.
Okay.
Como eu brinco no programa Tropofonia, que é tropofonia.com.ar, AR de Brasil.
Vilmar, foi um prazer conversar com você aqui no Noite Ilustrada. Muito obrigado pela sua participação aqui.
Alessandra, sou eu que agradeço. Sucesso, vida longa ao seu programa. E muito obrigado e parabéns e também iluminações aos ouvintes. E ouçam Tropofonia e Noite Ilustrada.
Ok, muito obrigada, Vilmar. Boa noite.
Tá, e visita a exposição, né, Alessandra?
Não, claro. Eu vou reafirmar mais uma vez aqui o dia onde que vai ser, para os ouvintes já anotarem aí. Na agenda
tá
deles. Vou reafirmar
então,
de novo.
Bem.
Um abraço, tchau.
Um abraço, boa noite, obrigado, tchau.
Muito bem, acabei de conversar com o poeta e performer Vilmar Silva. Ele é autor do livro Anu, num texto de biopoesia, que completa 10 anos com a mostra híbrida Anu. A exposição fica até o dia 23 de setembro no Cine Citá. Cine Citá, que fica na rua Aimorés, 582, no bairro Funcionários. Rua Moirés, 582, bairro Funcionários. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10 horas da manhã até o meio-dia e meia. Mais informações? Não, meio-dia e meia não, ouvinte, até a meia-noite e meia. Vai horário de visitação de 10 horas da manhã até meia-noite e meia. Mais informações pelo telefone 2516-2967. Lembrando que o Tropofonia, com Vilmar Silva, Sebastião Moreno e Laia Ferrari, vai ao ar toda segunda-feira, às 11 horas da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa.
Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.